Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um Nintendo A3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Não consegui passar da marca de 10 minutos no filme do Fullmetal Alchemist.
Ah, mano, tá bom, vai. Eu e a Dani, a gente vai assistir daqui a pouco, tá? Então, obrigado pela expectativa baixa. É, do meu lado direito está o Lucas.
Também não consegui assistir esse filme horrível.
Tá, obrigado, gente. Vocês estão ajudando muito. E diretamente do Japão está o Jefferson.
Espero que minhas férias continuem, assim eu continuo terminando mais jogos.
Você terminou o quê agora?
Eu terminei Bayonetta 2 e Batman da Telltale.
Eu não sei a vocês, mas eu tenho uma certa dificuldade de acordar de manhã. Eu já fiz várias estratégias, tipo, colocar vários despertadores, não resolve. E eu não tenho, sei lá, uma maneira muito prática de acordar. Vocês têm alguma dica pra me dar? Não sei se vocês têm esse problema.
Tem um truque que eu fazia, né? Atualmente não, mas muitas vezes eu fui lá e desligo o despertador e volto a dormir.
É, aconteceu comigo, inconscientemente ainda, várias vezes.
Um truque pra evitar isso é você colocar o seu despertador longe da cama, porque você só vai conseguir desligar o despertador se você levantar. Aí, tipo, ou você vai ficar aporrinhado e vai dormir aporrinhado, ou você vai levantar e vai fazer a coisa, entendeu? Então, tem isso, pra você não fazer essa besteira automática.
Então, acontece comigo de eu, tipo, me jogar da cama e me arrastando, desligar o celular e voltar pra cama.
Aí você tem que estar empenhado em não ir.
entendi.
Já sei, Mario. É. Você pode comprar aquelas arminhas que você tem que atirar no despertador longe, sabe?
Eu já vi dessa merda no Kickstarter, né? É um laser, né?
Exatamente.
É, o meu problema não é acordar com o despertador. O problema é que às vezes eu não escuto. O despertador toca e eu tô dormindo ainda. Esse, sei lá, pra mim, toda vez que eu escuto, eu acordo. Mas o foda é quando eu não escuto e acabo perdendo a hora.
Puta, põe um heavy metal lá, aí acorda.
Não adianta, cara. Incluindo músicas que eu gosto, assim, normalmente eu escuto de manhã e eu fico com tanta raiva que eu paro de escutar a música pra sempre, assim.
Ah, não, isso é normal. É aquela, mano, se colocar a música vai traumatizar, você vai ficar com raiva, que nem toque de celular. Quando eu deixo o despertador de toque. Sempre que alguém tem o toque no meu despertador como toque no celular, mano, eu fico em choque assim que começa a tocar.
A notícia que eu escolhi essa semana é de muita relevância. Netflix recebe uma atualização no Wii U. É isso mesmo. Bom, peguei essa notícia porque eu sempre achei que videogame, sei lá, servia pra jogar, então nunca fiz tanta questão de aplicativos, mas essa semana, ou duas semanas atrás, eu comecei a usar um aplicativo no Switch que eu não esperava.
Na verdade,
o aplicativo de karaokê no Japão.
Sim. Caralho, mano, acertei.
Então, eu cheguei, comprei um microfone do Wii U, encaixei no Switch e paguei lá no eShop, lá, sei lá, 3 mil ienes por 90 dias.
Caralho, mano.
Olha só, esse karaokê, ele não tem só música japonesa?
Não, se você precisar de música em inglês, pelo menos os do restaurante que não nomearemos aqui na Liberdade, tem música em inglês.
O IES, né?
É, o IES. ele tem músicas em inglês na máquina japonesa, só não tem músicas brasileiras na máquina japonesa, pelo menos nunca procurei.
Isso, o Jomon acertou, ele tem... O difícil é procurar. Procurar é um saco, mas... Tem lá, acho que umas 9 mil músicas em inglês.
Você baixou o aplicativo do celular, Jeff?
Eu baixei e ele funciona bem. Eu tive que fazer uma conta no Google japonesa pra abrir a Play Store no japonesa. Comecei a usar e ele funciona bem mal.
Nossa, agora me deixou triste.
Você, toda vez que dá um erro de conexão, você tem que fechar o aplicativo e abrir de novo, tanto no celular quanto no Switch. Mas tirando isso, eu não sei, é uma forma bem agradável de se chamar o pessoal em casa e começar a cantar. A única coisa ruim é que não tem, as músicas japonesas estão todas em katakana, hiragana ou kanji, não tem romadinho pra gente se divertir e ler, pra quem não sabe.
Mas qual a diferença? Mas, eu não manjo muito, então, tipo,
As três que o Jeff falou são os ideogramas. Ele não tem a letra em ideogramas ocidentais, né? Em letras ocidentais, que é o Romaji. É a letra romana. Só tem nas músicas em inglês, né? Se na música, na letra original, a palavra tá em inglês.
É porque quando você é descendente de japonês, você já ouviu a música sendo cantada, mas quando você lia, era em letras romanas, então você sabe cantar aquela música. Agora o problema é que quando você abre no aplicativo aqui, você fica vendo um monte de letra e você não sabe.
Eu acho que essas com letras romanas é em máquina brasileira, que tem música japonesa, tipo... Eu não sei as músicas que o Jeff ouvia, provavelmente eram encas da família dele, mas que a família dele gostava. Mas, tipo, tem em karaokê brasileiro abertura de Samurai X e você lê em letras ocidentais.
É, também tem o Que Tiro Foi Esse.
Eu queria saber como é que é japonês essa música. Mas, ô Jefferson, você já tá virando o típico japonês, mano. Você tá convidando galera pra ir cantar na sua casa?
Na verdade, eu queria pra mim, porque eu tava gastando muito indo em karaokê, então...
Olha o vício do cara, meu.
Tá jogando pachinko também, já?
Pachinko é a única coisa que eu não cheguei. Eu sei que eu comprei uma máquina de gacha pra em casa pra eu ficar jogando moeda de 100 euros. E pegando
Qual cara, você comprou uma máquina de gacha pra casa?
É, tipo, uma máquina pequenininha. Mas é de verdade, você tem que colocar dinheiro de verdade.
Caraca. Você consegue pegar o dinheiro de volta, né? Pelo menos, né?
Eu vou lá e pego aquelas bolinhas, né? Aquelas as bolinhas no gacha. Aí eu pego...
Aquelas que fica jogando... É a que pula?
Não, bola que fica parada, né? Fica no chão.
Que ignorância.
Aqueles chaveirinhos que você pega na Liberdade, que é, sei lá, uns 3 contos, não sei.
Não, mas é chaveiro ou aquelas bolinhas de borracha que você joga na parede e quica que nem uma bala de verdade, sabe?
Depende, é chaveiro. É naquelas cápsulas de plástico, assim, bem
vagabundo. Ah, tá. Sim. E não tem nada dentro?
É, tem o, sei lá, tem...
Tem um Pikachu com cor errada, tem essas coisas.
É, tem o... Não. É bem feito. Tem o braço do Arms, tem o Squid do Splatoon, tem o chapéu do Mario Odyssey.
Mas você colocou os seus? Ou você comprou essa máquina com não, tudo isso dentro?
Eu comprei a máquina, aí eu saio na rua, compro, sei lá, o T do Tetris. Aí eu pego e jogo na minha máquina.
Caraca. Pra você ficar brincando, é isso?
É, pra eu ficar brincando.
É treinamento, pô, farinha.
Puta na que verdade, me pariu, velho.
Na verdade, é só pra, sei lá, é um jeito de você economizar a Ryakuen. Você vai jogando lá no cofrinho, sei lá, quando eu abrir ali, vai ter bastante dinheiro.
É, vai, justo. Aí, nossa, se o cara vai na sua casa, você deixaria o cara rodar e levar o brinde embora?
Se eu gostar da pessoa, sim, porque se não, não, porque na verdade eu tô perdendo dinheiro. O mais barato que eu vi é 200, o preço das bolinhas vale entre 200 a 500 ienes, né? Na minha, eu não sei se tem algum jeito de aumentar, mas tipo, você só coloca 100, então, sei lá, se for 200 eu estaria perdendo 100 ienes pra cada um que eles levassem.
É um bom negócio.
Emily Rogers, pra quem não conhece, essa é uma moça que faz diversos rumores sobre jogos da Nintendo, etc. Até na época que o Switch tinha o codinome de NX, ela falou sobre várias especificações do console. Ela também já soltou rumor sobre que jogos que iam sair, etc. E o rumor dessa vez é que mais tarde nesse ano, a Nintendo vai anunciar um Smash Bros. E esse Smash Bros. Vai ser a versão do Wii U e 3DS com novos conteúdos.
É o chute mais certeiro que alguém pode dar por enquanto, né?
É isso que eu pensei, exatamente. O Smash acho que é um jogo que...
O Smash 4, na versão upgrade, né?
É o Deluxe, que nem o Mario Kart 8, né?
Sim. Só quero falar que eu ainda tô esperando que ela falou do Mother 3 há um tempo atrás. Eu tô esperando.
Eu acho engraçado que esses rumores não tem como levar muito em consideração, mas uma coisa tão, assim, previsível como essa...
Mas assim. O dela, da Emily Rogers, ela é uma pessoa que, tipo, normalmente ela acerta. Ela tem mesmo fonte, assim. Ela é uma fonte de rumor confiável, diferente de posts no 4chan.
Exatamente.
Mas esse rumor do Smash é uma coisa até previsível. Já agora, personagens novos eu não sei, não. Eu acho que vai ter bem pouca coisa. Acho que, tipo, Eu não esperaria, sei lá, mais do que 3 ou 4 personagens novos no Smash.
Ah, eu acho legal, cara. Se a gente for pensar que nem o Mario Kart, que são a versão Deluxe, pô, eles adicionaram o Mario Battle inteiro com uma porrada de fase da hora lá. Eu acho que o Smash vai receber um tratamento bacana em relação a personagem.
Não, é que a gente tá considerando muito personagem como a suposição de que sairiam coisas novas, né? Possivelmente vai ter novos personagens, mas fora isso, o que vocês acham que poderia ser incluído de novo? Tipo, um novo modo?
Eu acho que o modo 3DS... Que teve um rumor aí, cara. É, o Smash Run, que teve um rumor que um cara fez uma fake screenshot disso. Tipo, Smash Run em HD ia ser interessante.
Ah, cara, esse modo é chato. Joga cada um na própria tela, sabe? Não é nem ao mesmo tempo, eu acho estranho. E sobre o que o Mario falou de conteúdo novo que poderia ter mais, modo eu acho meio estranho, mas eu acho que mapas e personagens é o que chama a atenção da galera, né?
Eu não sei se esse é o conteúdo novo que eles estão propondo, porque o Switch, ele tem outra pegada. Ele tem a pegada da imersão, né? E até o modo portátil dele.
É que é tipo o modo do Ryu no Street Fighter, no outro Street Fighter lá, a versão do Switch, que o modo...
Hadouken, lá?
É o modo Hadouken, você quer esse modo?
Pode ser o modo PUBG e colocar 100 personagens numa arena e todo mundo se batendo.
Nossa, o Switch não roda isso, mas nem a pau, velho. Mas eu acho que, tipo, o tratamento que a gente pode esperar, todos os trophies das duas versões, jogar, porque eu imagino que eles tenham os trophies do 3DS em HD, todos os modos das duas versões, por mais que não sejam muito bons, né, a maioria dos modos, novo personagem, novo campo, no do Yu tem aquele, puta, aquela coisa, aquele Pastor. Mario Party falido. É.
Aquela bosta, é muito ruim. O Smash Run não passou longe não também.
É, então, são dois modos ruins, mas acho que eles vão estar juntos. Mas não sei, acho que é isso.
E eu quero perguntar pra vocês, quais personagens, caso a gente tivesse, por exemplo, 3 vagas, quais personagens vocês acham que seriam viáveis no jogo?
Ah, isso aí é fácil. Vai ter um de Splatoon, vai ser, sei lá, um Inkling Boy e um Inkling Girl.
Aí você muda skin, né, entre eles.
É, vai ter um de ARMS, Ribbon Girl e o... Ah, esqueci o nome. Springman?
Springman, porque o Springman é o principal, né? Eu não lembro de se tem alguma série que não é o principal que entra.
É, vai ter o Springman e a versão robô dele com o personagem clone, com os mesmos golpes.
Nossa, é o terceiro, né?
E o terceiro vai ser o personagem papelão. Vai ser o Nintendo Labo que vira um monte de coisa.
Aquele bonequinho caindo, né? Com o controle vibrando.
E o legal é que se ele não fosse 3D, né? Ele fosse um papelão real, sabe? Eles tiram as fotos e montam um sprite, assim.
E vocês? O Mario, vai, manda o seu.
Ah, não sei, cara. Eu gostava do Pokémon Trainer, mas já tem Pokémon demais no Smash Bros. Eu não sei. Do Ballot, lá que tinha... Que eles tinham feito aquele questionário, né? Tinha apertado pro público o que eles gostariam. Saiu muito Goku, né? Não sei se é possível ainda ter esperança.
Mas você gostaria? Você como fã, você gostaria de ver no Smash Bros. O Goku?
Ah, e é estranho, né? Porque eu não sei. Eu já joguei muito Mugen o suficiente pra colocar personagens aleatórios dentro, né? Eu não sei se seria legal o Goku, não.
Eu acho que não, ia ser meio bosta.
É, pensando bem, acho que seria meio merda mesmo. Então acho que melhor não. Eu não sei quem poderia entrar ainda, sabe? De todos os personagens que entrariam e que não foram presentes em outros Smashes, né? Por exemplo, sei lá, Game & Watch, etc. Todos esses personagens que já fizeram parte do Smash uma vez. Se não for nenhum deles, eu ficaria muito surpreso com qualquer novo que for entrar.
Ah, tá, entendi. É o Ice Climbers, né? O melhor exemplo que você...
É, eu ia falar isso aí, cara. O Ice Climbers. Eles não colocaram ele no anterior porque eles falaram lá que no 3DS não aguentava, né? Aquela palhaçada, etc.
É porque não aguentariam 8 personagens, né? Na tela, no 3DS.
Ah, é verdade, né? Tem o modo 8 pessoas.
Não, tem o modo 4. Só que, não tem modo 8 pessoas no 3DS, porque não roda. Mas aí eles seriam o 4, 4 vezes 4, 4 vezes 2, 8.
Seu Nazaré.
Aprendendo matemática com o 64.
Mano, putz, um personagem que não falaram que poderia ser. Eu queria ver o Balloon Fighter entrando como uma homenagem ao Iwata.
Verdade.
Podia entrar o Iwata, na verdade.
Não.
Caralho, faz o Mii dele lá, né?
É, você ficava espancando o Iwata, que legal, né?
O Smash dele é ele falando direct, sabe, com a mãozinha?
É, aí começa uma direct com ele segurando a banana e acaba o jogo, né?
Nossa, ficou meio deprê isso.
Não, meio... como assim deprê? Eu acho engraçado aquele vídeo dele segurando a banana.
Mas o Iwata morreu, né? Tô até em luto ainda.
Ah, nada a ver, cara. Só porque eu acho engraçado, não é desrespeito. Ele fez por ser engraçado.
Não tô falando que é desrespeito. Aqui, triste.
Tá triste, lembrou do Iwata, tá triste. Lembrou que ele
morreu. Toca a música Sede de Naruto aqui no fundo.
Tá bom, tocar a versão funk, tá, hein? Toda nova geração de Pokémon, a gente tem muitos rumores de possíveis novos iniciais que surgem toda vez que a gente tá perto do lançamento do jogo, né?
Sabe que a gente tem também, Mario? Ah. Várias pessoas de 20 mais anos acreditando em rumor de internet.
Se for uma indireta, eu não tava acreditando, não. Tá?
Não foi pra você. É que a internet entra em convulsão por causa dessas merdas. É muito irritante, pelo amor de Deus.
Eu nunca vi nenhum nicho fora de Pokémon ser tão assíduo assim. Eu nunca vi alguém ficar tão maluco com um rumorzinho idiota. Tipo, que todo mundo acredita que pode ser fake, mas ainda assim fica feliz, sabe? Mas enfim, dessa nova geração, oitava geração, que possivelmente está chegando, né? Não poderia ser diferente, e surgiram essa semana três iniciais, né? Que eram um Lemuri, um de grama, um coelho de fogo e um ornitorrinco de água. Obviamente, já falaram que é fake, né? O artista é o Leopold Spann. Ele falou lá com um site de Pokémon da Itália, ele se mostrou surpreso, que o pessoal acreditou muito, né? Que a arte era real.
Mas ele comentou que teve até regra 34... dos Pokémon.
Sério?
Ah, mano, sim, não acredito.
Mano, o negócio, tipo, criou... Não deu tanto tempo assim, né? Ele falou no mesmo dia que o negócio fez boom, mano. E já tinha pornô. Impressionante.
A galera fica de ligeira pra qualquer coisa que for anunciada ser o primeiro a fazer artwork, independente do propósito ou não, entendeu? Porque... pornô ou não, sempre que sai qualquer coisa de Pokémon, tem artwork, cara. É incrível, sabe? Você aperta, assim, dá refresh no seu feed do Facebook e aparece um negócio lá.
Não, mas olha só, mesmo sabendo que era um fake, eu tinha essa noção, o traço tava muito parecido com o do artista original.
Não, mas o Ken Sugimori não faz mais nada de Pokémon faz um tempo, eu acho.
Tudo bem, mas se você vê as artworks de Pokémon, de qualquer jogo, tá? Especialmente de Alola, etc., você vai ver que é muito parecido. E esses três Pokémon, ele usou um Lemuri, né? Um coelho e um ornitorrinco. Nunca foram usados, né, dentro do contexto de Pokémon dos iniciais. E além disso, eu achei eles bem bonitinhos, não sei vocês.
E aí, acho que ele seguiu a regra, que eu não sei agora se ainda tá válida, a regra do Pokémon de Fogo ser um signo chinês.
E como assim?
É, porque todo Pokémon de Fogo é baseado em algum signo chinês. Pelo menos até uma época era, não sei se na sexta... acho que a raposa virou cachorro e gato é gato. E gato não tem, mas... É da lenda.
Ou é um estilo de Kung Fu, né?
Acho que leopardo tem, né? Porque no Digimon tinha um leopardo turbão lá no Digimon 3. Então acho que deve ter leopardo.
Digimon 3? Mas o que tem?
É que no Digimon 3 tem os Deva lá, que eram 12, que eram signos chineses, cada um era um vilão.
Nossa, eu nunca entendi sua relação, mas tudo bem.
e aí tinha um que era um leopardo lá, feião, muito, muito bosta o design daquele bicho, e acho que é isso aí, o item.
Eu não vi nenhum dos três, eu não vi esse rumor, eu sou a pessoa mais alienada aqui nesse podcast, então... Sei lá, eu só queria falar que vazamento de coisa na Pokémon Company é um pouco difícil, então acreditar nesses rumores é só você pegar o histórico e falar, meu, isso aí não tem como ser verdade.
O que vazou, assim, que deixou a galera desacreditada foi que vazou lá no início do Pokémon Samu a versão final dos três, né, que ninguém acreditou durante muito tempo. É por isso que a galera agora tá dando crédito.
Mas mesmo assim, eu não sei... Eu tenho a menor ideia, eu não sou afetado por esse tipo de coisa, então eu não tenho muita opinião.
Não, tudo bem, qual vocês mais gostaram dos três?
Ah, essa é a primeira pergunta. Eu gostei mais do macaquinho com o Barry no rabo, que é fake.
Não, todos são fakes, mano.
Não, mas eu gosto de lembrar que é fake, porque, tipo, não tem que gostar isso. Eu sei lá, eu me sinto um bosta falando isso.
Eu gostei de grama, eu achei ele bonitinho.
Pô, só eu gostei do ornitorrinco, mano.
Não, você e metade da internet que eu vi, né, velho?
Olha só. Esses três animais foram não muito convencionais, né? Eu acho que até por isso que chamou atenção. Então eu gostaria de propor com vocês a gente sugerir trios de iniciais baseados em animais, tá? Acho que até o momento todos os iniciais de Pokémon eram baseados em animais. Então o que eu gostaria de propor é que a gente não usasse animais que já foram usados como iniciais. e falar um pra cada tipo.
Aqui no Japão a gente tem muito problema quando a gente vai jogar lixo com urubu, então tinha que ter algum inicial sendo urubu.
Mas olha só, se eu não me engano, os pokémons iniciais eles não têm dois tipos, tá? Normalmente o urubu é meio dark, não sei, né?
Ia ficar depois.
É, a evolução pode ficar, mas tipo, se for só a primeira evolução, Pokémon gato... Ah, já tem um item, caralho. Viu? Eu ia falar tigre, mas
ovelha,
o...
Ovelha de fogo eu achei da hora, eu vou lutar por essa ideia.
É da hora. Você pegou do signo chinês, né?
É, então, peguei do signo que eu vi aqui que os que estavam faltando, né? E aí, como estamos na sétima geração, não falta tanto. Ou uma ovelhinha de fogo, sei lá, uma ovelhinha laranja, com a cabecinha, só a cabecinha pra fora, ia ser bonitinho. Solta a chaminha, eu achei legal. Ou senão, ela ser o corpo dela ser uma bola de fogo em vez de pelo.
É, eu gostei da ideia.
Qual que seria o nome dela, Jumão?
Ah, e sei lá, alguma coisa com chip. Chip Fire, Fire Chip, sei lá. Faz chip. Fipe, pode ser. Fipe, ó, Fipe eu gostei.
Isso aí tá mais pra nome de faculdade do que pra nome de Pokémon, mas tudo bem.
E os outros dois tipos? Os de grama e de água seriam que bichinhos?
Ah, não sei. Eu acho que eu gostaria de ver um gafanhoto como Pokémon de grama.
Mas não é ser bug.
É verdade, né? E já tem o Scyther também, né?
Ah, mas não, gafanhoto, né? Ele é um bicho, né? Ele é um ser estranho.
Ah, mas bota aí, então. Poderia ser, olha só. Podia ser um Pokémon de grama que depois, tipo, adquire Pokémon bug, não sei.
Só pode falando, ser. Tipo, um... Não, o Lovadeus já tem aquela Leafany, né?
É que de grama é muito difícil, porque ele tem que ter alguma coisa a ver com terra, assim, né? Eu não sei se isso planta, é uma regra, né?
É mais com planta, né?
É mais com planta.
Cara, ele poderia ser tipo o Baby Groot, sabe? Do Guardiões da Galáxia. Ser,
é,
tipo,
é verdade, uma mini árvore, no chão. Né?
Nossa, mas aí tem cara de Digimon, mini árvore, velho.
Não, mas assim...
E as árvores foi tipo, vai, a árvore normalmente eles assumem que ela é assombrada, que nem aquele bicho lá da sétima geração. Sexta, então, sexta, da sexta.
Mas não precisa ser assombrada dessa vez, que tal?
Não sei, é que tem Pokémon que é só um bubo, né? Então pode ter uma árvore, né?
Faz um Pokémon fruta, então. Ele começa, tipo, uma melancia e ele vai virando uma melancia quadrada depois, sei lá.
Ele vira três melancias, ó.
Ele não pode começar com uma semente, né? Ele tem que ser... Tem que ser uma melancia pequena, beleza. E de Pokémon água?
A água eu acho que tem que ser... Eu não sei se tem regra pra isso, mas acho que a água normalmente é um bicho que vive na água aí fora, não é?
Tinha que ser tipo, tartaruga. Tartaruga é legal.
É um anfíbio, né? No Mudkip, é um crocodilo.
Não, Mudkip é um crocodilo? O que você tá falando?
Não, crocodilo é um crocodile. Mudkip é um anfíbio.
Tá,
aí
tá
tem
certo.
O Piplup é pinguim.
Uhum.
Aí depois qual é?
Tem o sapo, né?
É, então, é tudo bicho marinho que vive fora da água. Eles nunca pegam um fumarinho.
Tartaruga não fica pra fora também?
É o Squirtle, porra.
Ah, é verdade, nossa, que burrice.
O primeiro.
Eu falei que eu ia esquecer.
Nossa, mano, é difícil, velho. Você vê os caras do Pokémon Company, você tem que ficar vendo livro de biologia, né? Pra ficar vendo essas coisas.
Né, então, vocês colocaram um monte de restrição, né, mano? Aí fica complicado. Bota, né, cavalo na marinha já tem Horsea, né? Mas sei lá, bota um cavalo marinho que vai virar um cavalo normal depois.
Você ia fazer, por exemplo, cena com um cavalo marinho em game, assim, tipo, vai em Alola, ele encontra os três, aí ele vê os três, tipo, eles ajudam ele, aí ele olha os três estão posando na frente dele. O cavalo marinho ia ser o quê? Ele ia estar num pote o tempo inteiro? O que
você tá falando, cara? Sei lá, ele não pode estar no aquário?
Apresentar pro treinador o Pokémon, entendeu? Que eles normalmente estão livres na primeira vez que
você
vê eles.
Ah, tá, eu entendi o que você falou, entendi. Você ainda tá botando mais uma restrição merda aí.
É, então.
Pô, sei lá, bota ele no aquário, cara, resolve o problema.
Eu acho que poderia ser um caranguejo com maracas. Ia ser engraçado.
Pode ser. Chamar maracas, pronto.
Aí ele vai evoluindo, vai crescendo, sei lá, vai pegando outros instrumentos, sabe? Tipo, não sei.
Primeiro são as maracas, né? Depois pode ser, sei lá, um violão e depois um sombreiro, né?
É, aí cresce um tererê na última evolução dele.
Ele podia, tipo, maraca ser um negócio que ele pega no chão e aí ele vai, tipo, vai virando um meio que, sei lá, um negócio pra esmagar, eu esqueci agora, tipo, um pedaço de madeira enorme, sabe? Eu não sei. É aquela coisa de Homem das Cavernas, manja?
Uma clava.
Uma clava, é, vai de madeira. Podia ser assim, em vez de ele virar, continuar tocando coisa. Porque Pokémon não evolui com coisa que toca, né? Tem essa parte que Digimon tem.
Como é que é?
Tipo, o Pokémon não tem um objeto à parte, ele não vai, por exemplo, o Alakazam, ele não vira uma faca, por exemplo, ele continua sempre com uma colher, não muda as coisas que ele segura, sabe? Porque a evolução não tem isso que ele segura.
Olha, isso aí tá muito errado, aquele Conkeldurr lá, ele começa com um pedaço de madeira.
Mas ele pega em construção, ele é isso aí.
Aí, ó, já quebrei sua teoria, seu babaca.
Verdade, verdade, então pode ser.
Será que o Conquedor tem, tipo, algum golpe que fica dando cantada de pedreiro, mano?
Nossa, mano. Se a gente não queria ofender ninguém, o Mario manda.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós vamos responder os comentários que foram feitos no podcast anterior, o Nintendo 392. Então eu vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor.
O primeiro comentário e o segundo também é do Felipe Augusto. Sempre que aparece Nintendo 3 no feed, dá até uma alegria. Sobre a Nintendo ter loja do eShop representante oficial no país, vi no canal do DigiPlay acerca da Red Story, a nova representante oficial, é algo muito bom. Se tivermos uma loja oficial que venda Game Switch a R$ 250, R$ 270, por exemplo, não veremos mais lojas da 25 de março, Mercado Cinza, vendendo jogos a R$ 300, R$ 350. Isso vai obrigar esse Mercado Cinza a nivelar seus valores baixos da loja oficial, já que ela parcela tem garantia, suporte, etc.
A gente dá má notícia agora ou não?
Manda aí, Mara.
Não, então, só falando que a Red Store ela não é a loja oficial, tá? E provavelmente a compra do Mercado Cinza deve pegar lá do Paraguai também. Tá, então esquece, cara. Se você tá comprando dela, você tá pegando das mesmas fontes da Santa Efigênia e de todos os outros.
Cara, você matou os sonhos do cara aí.
Mas o que ele falou é verdade. Quando a Nintendo tava aqui e os preços do 3DS eram 150,
o jogo não
subia mais do que isso. Eles não tinham como tirar uma fatia maior com, sei lá, um jogo novo que chegava e lançava aqui.
É, e os jogos do Wii também eram tabelados, era 179.
Não subiu uma hora pra 250?
Depois que ela foi embora. Até o Smash era 179,90 e eu não comprei naquela época nesse preço. Acabei pagando mais caro depois.
Então parecia caro na época isso, né? Agora você vê a faca como ela vem bem mais pontiaguda.
Vem meio afiado, vem bem direcionado pro coraçãozinho, né?
Fuse Batman.
Sobre o Virtual Console, ter jogos à disposição seria um sonho bom demais pra ser verdade. KKKK. Obrigado pelo ótimo cast. Acompanho vocês desde a outra plataforma. PS, tentei contato via e-mail e o e-mail retornou. E aí, Mara? Problemas técnicos é com você.
É, o e-mail não existe. Só isso. Ai, ai, ai. Mas, enfim, a gente tem nossos contatos por Facebook ou Twitter, alguma coisa. Então, se você tiver algum contato que você queira fazer, mano, só mandar por lá. Mas de uma forma mais privada, né?
Sim, sim. E a outra plataforma era a Anipara? Eu não sei.
Eu também não sei.
Mas deve ser. Eu acho que a gente só participou dessas plataformas. É, e a segunda parte do comentário dela é: comente o que estão jogando. Seria uma boa indicação. Eu estou jogando Switch Stardew Valley. Sim, eu sei que está atrasado. Romance in Saga 2, Steam World Dig 2 e a Eggs. Estou encantado por esses games em pixel art. O que acham deles? Tá, vamos em partes. O que vocês estão jogando?
Putz, eu ainda tô jogando Xenoblade, por incrível que pareça. Tô fazendo coisa pra caralho naquele jogo.
Mas você já zerou?
Já zerei faz, tipo, 60 horas, acho, se bobear.
E você tá que level?
99. Já upei tudo. Já matei todos o Nick Boss, eu tô só upando o Shard nas Blades lá. E esperando o New Game Plus.
Ah, não lançou? Mas,
não, ele foi adiado pra 2 de março, acho.
Nossa, mas que bosta!
Ah, eu prefiro que adie do que caguem, né? Mas eu não liguei tanto, assim, porque eu tava fazendo coisa ainda.
Diz que eu terminei foi o jogo do Batman da Telltale. Comprei, acho que eu terminei o Rock'n'Roll Racing Grand Prix, que é um jogo de corrida bem meia boca, não compre.
É do Switch?
É do Switch.
E é igual o Rock'n'Roll Racing?
Ele, a única coisa que é igual é no início, que ele tenta fazer alguma voz de roqueiro. Ah, let's go! Alguma coisa assim. Eu terminei Nine Partners, também fiquei desapontado, mas... Sei lá, se você tiver 2, 3 pessoas que gostam de Diablo, acho que compra, vale a pena. É bem genérico, mas é bem divertido ficar tacando magia. E tô cantando bastante no karaokê, não vou falar muito mais, senão é muita coisa.
Mária?
É, então, eu não é que eu tô sem tempo, mas nos tempos que eu tenho livre pra jogar, eu tô tentando balancear jogar Xenoblade e WoW. Só que o WoW tá sobressaindo, né? Então, tamo aí na desgraça do prata.
E eu tô no tempo livre também porque as aulas voltaram e é uma desgraça isso. Eu tô tentando jogar Trails of Cold Steel 2, que lançou pro Steam esse mês passado, dependendo de quando saiu o podcast, que eu não sei. E LOL, e eu tô na desgraça do prata também. E a segunda parte, que é do Games in Pixel Art, o que vocês acham?
Eu acho pixel art maravilhoso, adoro artistas que trabalham bem com pixel art, conheço alguns. E, meu, é meu estilo de arte de jogos favoritos.
É, eu acho foda pra caralho também. E já que ele falou que ele tá encantado por esses jogos, cara, se você não jogou o Celeste, pode baixar agora, porque esse jogo é muito foda. E claro, né, se você não jogou o Shovel Knight, que isso aí é obrigação de todo ser humano que joga, ter jogado já, né, baixa também, que vale a pena pra caralho.
Eu acho bom pixel art, mas eu acho que tem que fazer sentido. Eu acho que eu não gosto quando é só, tipo, sei lá, uma maneira de deixar o custo do jogo mais barato. Eu acho que vale, mas depende do contexto. É, tipo, não sou tão fã em, sei lá, tudo virar pixel art.
Eu também não sou, e eu gosto muito, tipo, eu acho ruim quando o jogo, ele pra tentar pegar esse fio retrô, ele usa pixel art e fica aquém do que poderia ter ficado. Tipo, eles tentam imitar RPG do PS1 e do Super Nintendo e vira só um de RPG de RPG Maker aleatório. Então, tipo, com parcimônia, eu acho que é parcimônia a palavra, é bom. Eu também, mas em geral eu gosto também. É, no espaço entre uma aula e outra, eu devia ter lido isso antes, mas agora já foi. No espaço entre uma aula e outra, sou professor de história, comecei a jogar no PSP Diablo 1 de PlayStation 1 e Samurai Showdown Anthology. Abraços. E já tá aí que o Jeff falou de Diablo, tá aí, que ele gosta de Diablo.
É, eu também gosto de Diablo, inclusive, bom, enfim, a gente jogou o Diablo 3 e depois parou de jogar, né?
Eu não terminei até hoje isso, Jeff.
Eu joguei pra caralho isso aí.
A gente jogou junto ainda, como é que você não zerou?
Eu não zerei, porque a gente não jogou até o final juntos.
Ah, é verdade, depois eu peguei pra rushar e acabei zerando o jogo sem querer, acho.
Então, acho que eu zerei até o terceiro, joguei até o terceiro boss, foi um negócio assim. Bem, o segundo comentário é do João, que agora os comentários dele não caem mais no spam. Vocês gostam quando nos filmes especiais de Pokémon eles tentam encaixar os Pokémon e elementos clássicos com a promoção de próximos jogos? Lembro que o final do Pokémon Origins eu achei bem ruim, apesar de comprar Pokémon X do mesmo jeito e futuramente achar as Megas Evoluções fodas. Já o Marshadow foi ok. Pensando agora, eles fazem isso desde a Liga Laranja, quando o Tracy tinha um Meryl.
Ah, eu gostei do Marshadow. Eu acho que é bem legal quando isso acontece, porque você pode pegar o Pokémon do filme e colocar no seu jogo, né?
Mas o Pikachu foi.
O Pikachu eu peguei a carta.
Então, mas aí aquela carta tem um QR que aí você conseguia no Ultração Tramonte pegar um Pikachu com o Chapéu do Oeste do filme.
É, eu não tenho jogo, cara, então. Obviamente eu não peguei.
Sobre essa coisa de ter Pokémon novo, eu gostava mais quando eu era criança, porque era super novidade pra mim. Hoje em dia, qualquer site que eu entro aí, a primeira coisa é, Pokémon novo no filme, aí já estraga tudo.
Eu acho bem legal quando eles pegam essas multimídias e interconectam. Acho que, pra mim, tudo isso é bom pro marketing do negócio.
E aí, tipo, Pokémon também é o desenho, qualquer coisa, na verdade. Pokémon comercial pros jogos, ou pra vender brinquedo. Então, meio que é normal, né? E eu lembro, tipo, quando eu era menor, que o Lucas falou, também, tipo, quando eu era menor, quando apareceu o Blaziken no anime, e eu já sabia do Blaziken porque eu comprava Pokémon Club, e eu olhei e falei, puta, finalmente o Pokémon da terceira geração vai aparecer. Eu ficava muito ansioso, tipo, calma, putz, é um Pokémon que eu não conheço os golpes, não sei o quê, eu ficava mó feliz. Então acho que é legal pra criançada também. É, mudando de assunto, vocês viram os vídeos recentes de Valkyria Chronicles 4? Já está na minha listinha de jogos futuros. E eu já, tá na minha lista, mas eu não sei pra qual console. Mas eu acho que eu vou tender pra pegar pro PS4 ou pro computador.
Eu também vi. Eu gosto de Valkyria Chronicles, mas é um jogo que eu, infelizmente, não vou conseguir jogar no meu tempo livre, né? É um pouco demorado, etc. E jogo tático, eu acho que eu prefiro jogo, sabe, visto por cima, estilo Final Fantasy mesmo.
Fire Emblem, né? Menos Fire Emblem.
Eu não vi o vídeo desse jogo e não tenho ideia do que ele seja.
Mano, eu comentei num cast, velho. Mano, vocês têm Alzheimer, velho. Que raiva.
Vocês não, eu não tô falando nada.
Eu esqueci, não, vocês, cara. O Lucas esquece e o Jefferson não ouve, mano. É foda, velho.
Eu não vi o vídeo porque é pra mim a mesma tática de Fire Emblem. É, quando vai lançar o jogo novo, eu prefiro nem ver pra quando pegar ser tudo novo pra mim.
Tá, agora meu hunt foi embora. Posso continuar? Posso falar o próximo? O último comentário é do Joe. Uma dica para o Lucas. Vi um Persona 5 por 100 Tamers no Facebook. Não sei se ele compraria um usado, mas se quiser é só me chamar que devo ter contato o vendedor. E a gente tá falando, tipo, virou mercado aqui, né? E o Felipe então. Augusto respondeu que também tá atrás, mas tá esperando baixar mais. Mas virou mercado o cast.
Eu ia falar que eu tô interessado, mas faz um tempo que já foi esse comentário, então provavelmente esse jogo já era.
E nada de comentar no bagaço. Tamo excelente. Eu só odeio todo mundo aqui.
O Lucas só podia ter entrado e comentado só. né? Mas beleza.
Mas, ó, mano, eu acho que a versão atual do Persona 5, que é física, é muito feia aquela capa, velho. Aquela capa de PlayStation 4 zoadíssima.
Ô, louco.
É que as primeiras versões é metálica, é mó bonitão, e aí agora é um plástico que você coloca no cu, só.
Tá bom, vai. E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar no episódio com todas as suas críticas, sugestões ou perguntas pro próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.